Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Olá e bem-vindos a este podcast F1 na Sport TV. Estamos no rescaldo da época de Fórmula 1, referente a 2023. Ainda há muitos temas a serem debatidos, há muitas perguntas que vão fazendo e vão enviando para cá. Trouxe o Sérgio Veiga para debater alguns temas que pretendemos...
Parece que trouxe animais de estimação.
Não, trouxe alguém para me salvar. Trouxe alguém para o meu auxílio, para me resgatar das garras da análise. Espera, isto também não ficou bem, que eu não fui fazer análises. Mas pronto, adiante. Trouxe o Sérgio Veiga para ajudar a deslindar, nomeadamente algumas perguntas que nos fazem, até trouxe umas cábulas e tudo, desta vez. A propósito do quê? Do título do Max Verstappen. Terceiro título, em sequência, uma pergunta que me fizeram e que deu que pensar. O que é que faz do tricampeão Verstappen diferente do Verstappen que foi campeão pela primeira vez em 2021?
Ui.
É uma pergunta. Já falámos sobre isto. O desenvolvimento que ele teve... terá sido tão grande mesmo do ponto de vista da forma como ele próprio aborda as corridas. Podemos sempre dizer que é mais fácil ter o carro que ganha.
Pois, digamos que há um desenvolvimento a par, não é? O desenvolvimento do piloto, que houve de facto uma evolução como piloto, também foi ajudada pela evolução dos carros que teve, porque já o carro 2022 já foi muito mais dominador e fácil. Quando nós usamos aqui a palavra fácil, é sempre,
em contexto,
de forma muito relativa, não é? Mas foi mais fácil do que era o carro 2021 para ganhar corridas, e o deste ano então nem se fala em relação ao do ano passado. E portanto isso também o ajuda a evoluir enquanto piloto, em especial em corrida, na forma como gera as suas corridas, como reage a pequenas adversidades que lhe possam acontecer, como uma qualificação menos conseguida ou qualquer penalização que possa ter, tanto na qualificação como até durante a corrida, como vimos em Las Vegas, que teve uma penalização e reagiu com tranquilidade, até alguma sobranceria, Esse é o lado em que ele ainda tem que evoluir um bocadinho para se tornar um piloto verdadeiramente carismático. E quando eu digo um piloto verdadeiramente carismático é um piloto que é admirado tanto pelos seus seguidores como pelos que não o são.
Exato, sim.
E portanto é um piloto que é admirado por todos, mesmo por aqueles que não são fãs dele. Eu acho que o Max Verstappen ainda não atingiu esse plano, até porque temos tido nos últimos anos, principalmente desde 2021, uma forma muito polarizada e portanto está muito dividido entre os que gostam de um e os que gostam do outro, e portanto torna-se mais difícil atingir esse patamar de haver um piloto que seja admirado por toda a gente. Mas portanto isso são pequenas coisas, pequenos traços até de personalidade que ele poderá ter que limar, se é que lhe interessa atingir esse patamar de carisma, de ser admirado e apreciado por todos os amantes de Fórmula 1. Mas respondendo a essa questão, não sei, se queres que te diga, não sei, porque eu vi este ano, por exemplo, fazer, mas muito poucas vezes, muito raramente, viu fazer uma ou duas coisas iguais às que tinha feito em 2021, como aquela discussão pela liderança na corrida em Las Vegas, que ok, tem a desculpa de que o piso estava muito escorregadio e tudo, mas atirou o
cara
para fora, é evidente. Fez-me lembrar ali um bocadinho aquela travagem em Abu Dhabi no final da reta grande na primeira volta. Desculpa.
Sim, com
o Lewis Hamilton.
Sim.
Foi muito semelhante. E portanto, mas isto são coisas que aparecem agora muito pontualmente, enquanto em 2021 era uma coisa mais corriqueira, e portanto ele tem estado a refinar, obviamente que o carro que tem também lhe permite isso, a falta de concorrência também lhe permite ele tornar-se um piloto mais tranquilo, mais
do género, já sabe fino. Que chega lá, não é?
Está mal. E portanto, obviamente está, mas esta é a progressão natural dos pilotos. Nós virmos, eu consigo ir até ao Prost. Eu lembro do Prost quando se estreou na Fórmula 1, também era super rápido, fazia poles e aquele professor que ficou famoso como professor, que arrancava e perdia lugares no arranque e depois ia ganhar ao fim, que as pessoas atribuíam muito à sorte e não sei o quê, que só se construiu mais tarde.
Sim.
É a evolução natural. O Senna também foi amadurecendo e tornou-se muito mais piloto de corrida e mais paciente, à espera da oportunidade. O próprio Schumacher também, quando apareceu, era mas faz parte, é a experiência a acumular-se, é o amadurecer da própria pessoa. O fazer anos corresponde também a acumular experiência e a encarar as coisas. O acumular experiência é quando tu chegas pela segunda ou terceira vez a um grande prémio, sabes que quando lá passaste há 2 anos, se tivesses feito as coisas diferentes, tinhas conseguido melhor resultado. E daquela vez já vais fazer a coisa de outra forma e conseguir muito provavelmente um melhor resultado. E é isso que nós estamos a assistir com o Max Verstappen, com a ajuda de carros que têm sido cada vez mais competitivos.
Será mais ou menos o que o Carlos Sainz vai pensar quando voltar a Las Vegas e vir as tampas de saneamento, vai-se desviar para a esquerda e para a direita. Mas isto vem a propósito de outra pergunta que se faz com sentido, com algum sentido, sobretudo para quem está mais por dentro do que é isto dos carros de corrida, que é a pergunta de, mas está lá outro com um carro igual, como é que é possível? O colega de equipa não consegue fazer o melhor ou minimamente parecido. A propósito disto mesmo, a caminho daqui, cruzei-me com a entrevista, mas não só, o Alexander Albon, 22 corridas a dar entrevistas à Sport TV, e resolveu dar uma entrevista ao outro podcast, inadmissível.
Como é que é possível?
E que lhe fazem uma pergunta que é, mas afinal o que é que diferencia o Max Verstappen? E ele dá aquele exemplo do ir às definições do computador e pôr a sensibilidade do mouse no máximo. Que é interessante.
Sim, é uma resposta interessante, que é, e que segundo ele desmistifica aquilo que nós dizemos do carro ser construído para o Max Verstappen. Sim. Apenas que ele utiliza uma afinação com uma sensibilidade tal que só ele é que consegue extrair o máximo daquele carro. O carro é de tal forma sensível que ele dá esse exemplo, que é, nós irmos às definições do computador e pomos a sensibilidade do rato no máximo,
Bom,
que
não
é,
consigo mexer nisto.
Qualquer toquezinho que damos, sim, no rato, o rato desaparece lá para cima. E pronto, e essa é a sensibilidade com que o Max Verstappen anda com o carro e que, portanto, é, para os outros é muito difícil conseguirem controlar o carro. Por acaso, só acho estranho que não se consiga, e nós falámos sobre isso na sequência dessa entrevista do Albon, que do outro lado da garagem não se consiga amaciar essa sensibilidade para o outro piloto conseguir ser igualmente rápido. Não haver essa possibilidade, porque isso de facto é uma característica que tornará o carro mais difícil de pilotar para o outro piloto.
E se
é impossível fazer isso, então temos que concluir que de facto o carro é feito para o Max Verstappen.
Porque, né? Se o outro piloto quer um carro que se adapte, eu não consigo lidar com estas reações tão apuradas, então eu quero um carro cujas reações sejam mais previsíveis. E o engenheiro vai lhe dizer, esse carro é um segundo mais lento. Então sim, o carro em si é feito mais para um piloto do que para o outro.
Pois, mas não, eles não têm, quer dizer, uma equipa de Fórmula 1 tem ferramentas, não são infinitas, mas tem um rol vastíssimo de ferramentas. Será que é impossível tornar... Nós não estamos a falar de tornar uma coisa que é super reativa numa coisa que é mole e fácil de guiar. Não, estamos a falar de baixar um bocadinho o grau de reatividade para se tornar uma coisa... Os outros pilotos que lá andam não são os tipos que andam a fazer turismo. Também,
também gostam de reações rápidas, claro.
Que um carro reaja rapidamente, só que, pelos vistos, segundo o Albon, aquilo é um ponto de reatividade que pouca gente tem mão naquilo. E, portanto, é só é baixar um bocadinho o grau de reatividade do carro. Será que eles não têm ferramentas para, sem sacrificar a parte aerodinâmica, a parte mecânica, sem tornar o carro muito mais lento, torná-lo mais... friendly, mais amigável, mais fácil de guiar.
E a pergunta difícil, será que querem?
Pois, esse é um... Sabes que... E tu afloraste isso uma vez e eu acho que muito bem, não estou aqui a dizer puxa-saco, mas...
Puxa-saco!
A organização atual da Red Bull, que não havia no tempo do Albon, mas que há agora, que é do engenheiro do carro do Verstappen ser também o chefe dos engenheiros e, portanto, mandar no que o engenheiro do Pérez pode fazer no seu carro. E esta é uma estrutura que deixa aqui um bocadinho a desejar se o engenheiro do Pérez terá toda a liberdade do mundo de fazer tudo o que quer no carro do Pérez.
Ou até guidance, ou seja...
Que nós não sabemos, isto é... Estamos a especular.
Eu preciso que tu me lideres num tema. A tua liderança vai ser com base no sucesso que existe, e o sucesso está do outro lado da garagem. Sim. Vai ser difícil até adaptar o discurso. Eu vou ajudar aquele engenheiro, mas com a experiência que eu tenho de um carro ganhador. Até Sim. isso é difícil.
Porque eu não faço ideia, mas as discussões dentro da equipa devem ser interessantes, porque eu, se fosse o engenheiro do carro do Pérez, poderia chegar e calculo que essa discussão deve ter existido.
Mais que uma vez, sim.
Eu teria chegado ao Jean-Pierre Lambiasi, que é o meu chefe, né? E teria dito, pá, este caminho que está a ser seguido é ótimo para o Verstappen, mas repara... que o meu piloto já Exatamente. Ganhou corridas este ano com o carro como estava. Porquê que
agora estamos a mudar
temos que sacrificar Sim. o carro que servia tão bem ao meu piloto?
Isso é muito interessante, porque o meu sucesso, tu vais exigir que eu tenha sucesso, né? o teu trabalho como meu chefe é exigir que eu tenha sucesso, e eu vou-te responder, o meu sucesso está dependente de uma coisa que eu não posso fazer porque não tenho o aval da equipa para fazer. Daí eu ter-me cruzado com uma pergunta que havia numa revista inglesa, que é: e a Red Bull precisa mesmo que o colega de equipa do Max Verstappen ande ao mesmo nível que ele? Sobretudo depois de ver esta época em que ele acabou em segundo campeonato. Longe, a uma milha, náutica, mas acabou em segundo campeonato.
Eu aí lembro-me da rapidez com que o Daniel Ricciardo se pôs a milhas da Red Bull. Depois de fazer uma, pá, a minha memória é péssima, já não lembro se fez uma, se duas épocas, como que fez uma e sim. meia,
e depois
fez aquele resto de 2016 e fez 2017, acho
sim.
que fez
e uma e sempre olhou com ele em Baku,
e
etc.
depois rapidamente a andar ali para fora, portanto deve ter percebido alguma coisa. E daí para cá, nunca houve colega de equipa à altura, nem a Red Bull se mostrou muito interessada nisso. E eu acho que não deixa de ser significativo que ao fim de tantos anos, e estou aqui a meter os 4 anos de campeão de Vettel, ao fim de tantos anos em que a Red Bull teve carros dominadores, esta é a primeira vez que a Red Bull consegue 1-2 no campeonato de pilotos. Acho que não deixa de ser significativo. E foi preciso terem o carro que tiveram este ano, que foi de facto um carro esmagador perante todos os outros. Portanto, de facto, mas lá está. Vamos criticar, nós podemos dizer, bolas, eles podiam ter 2 pilotos top, que era muito mais divertido para as corridas e tudo, mas vamos criticar uma equipa que beneficia um piloto que ele sozinho ganha o Mundial de Construtores.
Exatamente.
Como é que a gente pode criticar uma coisa destas? Podia, a nós dava-nos jeito que eles tivessem dois pilotos ao mesmo nível, que andassem à luta um com o outro. Era muito magia para nós.
Para a gente, sim.
Mas nós podemos criticar a estratégia deles terem de beneficiarem um piloto. E eles respondem com: tomem os resultados, estão aqui. O que é que têm a dizer? E aí temos que meter a viola no saco, não é?
Os adversários também tiveram que ter a viola no saco muitas vezes esta época, mas há aqui dois em especial.
Foi mais ou menos de semana a semana, semana ou de 15 em 15 dias.
Faziam a bagagem e lá ia a viola dentro do saco. Há dois adversários com quem o Max Verstappen também teve duelos muito intensos já, mas um mais que outro. O Hamilton e o Alonso, 38 e 42 anos respectivamente, portanto idade para terem juízo. E no entanto, não, apesar de tudo, não parecem ter assim muita vontade de parar, nem depois de algumas épocas que foram... Algumas épocas foram realmente decepcionantes. O caso de Fernando Alonso é diferente, que esta época é muito menos decepcionante do que outras que teve anteriormente, antes de sair e voltar para a Fórmula 1. No caso de Lewis Hamilton, são dois anos terríveis depois de um período de domínio, e especificamente no caso de Lewis Hamilton, e segundo ele, e numa entrevista recente à Automotor on Spot, com um carro terrível em que ele fez 1000 experiências, nenhuma delas resultou. Os carros de competição, nós temos um conhecimento relativamente profundo da indústria dos automóveis e saudável, ou minimamente saudável, de como se faz um carro de competição. Nunca um carro de competição deve ser, talvez com exceção da resistência, um carro de competição nunca é confortável para um piloto.
Sim.
Mas daí a serem feitas 1000 experiências e ele ter a pior experiência da vida dele como piloto, vai uma distância grande.
Primeiro, o lado do Alonso, eu acho sinceramente que o Alonso não sabe fazer mais nada.
Eu também, parece que ele não quer.
Não gosta, acima de tudo, não gosta de fazer mais nada, e é isto que ele gosta de fazer. E portanto, há de correr até aos 60 anos, acho que vamos ter o Alonso a correr, não necessariamente na Fórmula 1, mas há de estar sempre ligado às corridas. E não tem mal nenhum se é assim que ele é feliz, que corra até aos 100 anos. acho fantástico. Achei curioso que ele definisse esta época como a sua segunda melhor época, a seguir a 2012.
Não fala dos dois títulos,
sendo que ele foi campeão do mundo em 2005 e 2006. Não deixa de ser curioso. E 2005 e 2006 a lutar contra um Schumacher na Ferrari. Portanto, mas é curioso. E faz de facto uma época tremenda. Obviamente, no início, auxiliado por um surpreendente Aston Martin, que depois caiu um bocadinho, voltou acima, mas acima de tudo é notável o espírito do Alonso e a forma que... Não é agressiva, mas é agressiva, mas isto sem qualquer tom pejorativo, antes pelo contrário, digo isto de forma elogiosa. É admirável aquela forma como ele morde e não larga quando está atrás de alguém. Ele morde e não larga. E não, aliás, o Grande Prémio do Brasil foi acho que é melhor ilustração do que é o Alonso.
Ele próprio explica, não é? Pronto, já me passou, mas espera lá.
É impressionante, é impressionante. Não, ele não desiste até custar o risquinho. Ele não desiste. Há um filme, deixa-me só ir dar assim uma voltinha que não tem nada a ver. Há um filme que eu adoro, que é o primeiro filme dos Monty Python, que é o Cálice Sagrado, e que há um cavaleiro negro que está a guardar uma ponte para o Rei Arthur não passar, que o Rei Arthur lhe corta um braço, depois corta um braço, depois corta-lhe as duas pernas. Ele está completamente desmembrado e diz que anda cá, eu morto,
estás com medo de mim, eu morto.
E o Alonso é assim, pode estar sem rodas, sem nada, mas ainda lhes morde se for preciso. E é de facto, é notável, é fantástico. E manter este espírito aos 42 anos, Não é que os 42 anos sejam velhos, para mim então é novíssimo. Sim. Mas estamos a falar de atletas de alta competição, não é?
Mas reage a épocas terríveis. O Hamilton é o oposto.
Sim, o Hamilton tem uma coisa curiosa. O Hamilton já é de uma geração, apesar de serem 4 anos de diferença, o Hamilton de certa forma já é de uma geração diferente. Sim. O Hamilton é, ainda outro dia falávamos, o Hamilton é o primeiro piloto proveta
exatamente.
A chegar à Fórmula 1.
Foi feito para isto.
Sim. E já preparado, e já com simuladores, e não sei, é uma geração que vem a seguir à do Alonso, apesar de serem 4 anos de diferença. E é um piloto que ganhou todos os anos, e todos os anos teve sucessos, e agora de repente está há 2 anos sem sucessos. O Hamilton é interessante que ainda hoje foi o site da Fórmula 1 publicou hoje uma entrevista com ele que é bastante interessante, em que ele refere em que ele diz basicamente que nós todos somos seres humanos, e obviamente que eu Hamilton ao longo destes 2 anos já me passou muitas vezes pela cabeça, já tive dúvidas muitas vezes de serei eu que estou a perder?
Sim.
Será o carro?
Sou eu que estou a fazer isto mal?
Não, serei eu a perder faculdade já? Será o carro? Mas depois ele diz que muitas vezes são pequenos detalhes do carro e refere, e este ano aconteceu isso muitas vezes na Mercedes, provas, há uma prova em que o Hamilton está lá em cima e o Russell cá em baixo, e na prova seguinte vira, está o Russell lá em cima. Sim. E o Hamilton cá em baixo. Raramente estiveram os dois Mercedes no, quando dizemos no topo, é atrás
igualados no patamar, sim, sim.
E portanto foram épocas muito difíceis para ele, mas ele insiste, ele insiste e acha que consegue chegar ao 8º título e tem sempre esperanças de que para o ano é que é.
Aqui há dias a falar com adepto de Fórmula 1, que nos manda muitas mensagens e troca algumas impressões connosco, que eu sugeri uma coisa a propósito da geração notável que temos, liderada pelo Verstappen novamente, mas que inclui Verstappen, o Norris, o Leclerc, o Russell, o Albon, e todos estes rapazes que fizeram parte da mesma geração, alguns deles que estão habituados a correr uns contra os outros desde há muito tempo, e que agora vai até ao Piastri, que é o mais novito deles todos. Sim. E alguém dizia, pois ok, mas desses todos, só o Verstappen é que ganha, porque está lá há muito mais tempo do que eles, entrou com 17 anos, porque se olhares para os últimos anos, esta geração é toda incrível, mas têm ganho os mesmos. E diz, estes mais velhos, Hamilton 38 e Alonso 42, dão muito mais garantias do que os mais novos. Garantia de experiência e trabalhar em equipa, não duvido. Mas por outro lado, o talento ainda continua a valer muito.
Vale, mas eu acho que essas análises são pontuais, porque o Hamilton foi, o ano passado foi batido pelo Russell no campeonato, este ano andou ali taco a taco, em qualificações acabaram empatados, este ano o Hamilton acaba por fazer um bom campeonato, acaba por ser terceiro no campeonato, atrás dos postos da Red Bull, de maneira que é o melhor dos outros, portanto acaba por fazer um bom campeonato, mas tem muitos altos e baixos, e alternando com o Russell, dentro da Mercedes, não sei, porque nós vemos o Leclerc a fazer ótimas corridas também. Eu acho que depende muito. O Alonso destacou-se porque de facto o Aston Martin apareceu no início do ano como uma força inesperadamente muito boa e acima de Mercedes e Ferrari. E de facto a quantidade de pódios que o Alonso fez consecutivos no início do ano destacou definitivamente no campeonato, e foi muito à custa disso que ele conseguiu o 4º lugar. Não sei, eu não faria uma comparação definitiva entre que o talento dos mais velhos é... Não, acho que não.
Nem é particularmente justo, acho. Mas falavas na Ferrari, o caso Ferrari é curioso. O Leclerc e o Sainz passaram de uma temporada em que tinham um carro que realmente podia estar a lutar por vitórias, para uma época em que o carro dificilmente estava na luta pelas vitórias, um ou outro polo, sim, sem dúvida. E temos a exceção de Singapura, como sabemos. Com tanta reestruturação e mexidas em cargos importantes na equipa, saiu entretanto o Laurent Mequier, saiu o Sanchez, etc. Sem resultados evidentes, como é que podem o Leclerc e o Sainz estar envolvidos numa espécie de comboio para lado nenhum? Vai-se falar da renovação deles inevitavelmente? Vai continuar a falar-se?
Sim, sim. Lembras-te no início do ano, no início do ano eu era da opinião que dificilmente a Ferrari iria conseguir fazer uma época semelhante à do ano passado, por toda aquela confusão por que estava a passar, pela entrada tardia do Vasseur para a liderança e, portanto, pelo tempo que iria demorar a reestruturar a equipa, cujo processo ainda nem está terminado.
Sim,
ainda há gente que ainda há de entrar, portanto o processo ainda nem está terminado, e essas coisas demoram sempre o seu tempo. O problema da Ferrari é que está em permanente reestruturação, nunca há um período de estabilidade. A Red Bull tem uma estabilidade de...
E as caras são quase sempre as mesmas do ano para o outro.
Décadas, de mais de 10 anos que tem estabilidade, mesmo quando passou aquela travessia de deserto de andar ali a tentar
com
a Mercedes, na era Mercedes, conseguiu manter uma certa estabilidade. A Mercedes também, melhor ou pior, perdeu muitos elementos, mas vai conseguindo uma certa estabilidade. A Ferrari não consegue ter essa estabilidade, e isso paga-se caro ali, àquele nível já paga-se bastante caro. E afinal, agora vamos ver aquilo que se apontava ao dedo ao Binotto, que era que sob a direção do Binotto a Ferrari não conseguia acertar com estratégia nenhuma, não sei o quê. Continuaram a haver os mesmos erros este ano.
É verdade.
Portanto, não é...
Não estava ali na cabeça da Hydra.
Porque não é o chefe de equipa que termina estratégia nenhuma, não é dele que depende.
Tem decisões importantes a tomar, mas não
Sim,
é ali.
Não é quando se para trocar pneus.
Exatamente.
Aí não é tido nem achado. E, portanto, houve alguns sinais agora, mais para o final da época, que o carro evoluiu um pouco. Evoluiu... Tornou-se até mais rápido que os Mercedes, mas eu acho que eles ainda têm muito trabalho para fazer. Não sei se...
Ou refazem um conceito todo do zero, não é?
Não, se metem nisso é trágico. É trágico. Não,
há gente
nem,
a temer
nem
o pior.
Os Mercedes se vão meter nisso, com certeza. Mas... Eu não sei se também se... Eu às vezes vejo pequenos erros que me deixam na dúvida se, sendo excelentes pilotos, muito bons pilotos, se o Leclerc e o Sainz têm a solidez estrutural de um Verstappen e de um Hamilton para liderar de facto uma equipa como a Ferrari a crescer para chegar a um topo. Como a Red Bull e a Mercedes.
Quem lá chegava vão ter que o provar.
Sim, mas é.
Ter esse
porque
topo, pelo menos.
Porque eles são excelentes pilotos e leem muito bem a corrida. Nós vemos tanto.
Melhor que os engenheiros, às vezes. Pois.
Vemos o Leclerc e o Sainz a lerem a corrida lá dentro, até melhor que os próprios engenheiros. Mas eu acho que é preciso mais qualquer coisa. E eu não sei se eles. É preciso mais qualquer coisa nos bastidores. E eu não sei se eles têm essa capacidade de ser eles a puxarem pela equipa como o Verstappen e o Hamilton também fazem.
Como a dada altura o Schumacher também teve que fazer, bater o pé lá dentro.
O Schumacher fazia isso melhor que ninguém.
Sim. 2024, vamos ver o que Ferrari, Mercedes, McLaren, as outras equipas têm como argumento ou como contra-argumento para tentar evitar um ano de novo domínio da Red Bull. Mas eu queria, a propósito de 2024, e teremos muitas oportunidades de falar sobre isso, só te tocar neste tema para fechar, Sérgio. 24 grandes prémios de fevereiro a dezembro. Se os sinais de exaustão já foram por demais evidentes em 2023 e esta última corrida mostrou bem, já estava tudo a rastos, mesmo a tomar decisões, às vezes o cansaço se nos afeta a nós, quero imaginar a eles, não?
Sim.
A toldar a tomada de decisão, que riscos realmente sérios corremos todos em 2024?
Ou as equipas assumem definitivamente e têm que falar com a FIA e com a F1, com a Fórmula 1, para ver como é que se pode alterar o teto orçamental para albergar duas equipas de
duplicar
mecânicas
staff.
Para duplicar staff, ou então eu não vejo isso com
terrível,
com bons olhos. O Russell, no fim agora dos testes, veio, no fim da corrida, veio dizer: nós pilotos, nós somos tratados nas palminhas, mas há aqui gente que está desgraçada. São 4 mil pessoas que andam aqui a arrastar-se, parecem uns zombies, e isto não pode ser. E para o ano alguém tem que fazer alguma coisa sobre isto, porque estas pessoas vão morrer aqui a trabalhar e não...
Ou vão fazer outra coisa na vida,
porque não vão fazer outra coisa na vida.
E corremos o risco de perder as melhores cabeças para isto.
Nós assistimos agora no fim do ano a dois fisioterapeutas a abandonarem a Fórmula 1.
Logo eles têm o domínio
do
desempenho físico do que se passa ali, físico e mental.
Decidiram deixar a Fórmula 1 e vão trabalhar para outros lados.
E tínhamos tido o exemplo da Angela, que pediu ao Lewis: pá, já chega.
Exatamente.
Vou fazer outra coisa na vida. Porque isto...
E para o ano é desde 21 de fevereiro até 8 de dezembro.
Começa nos testes.
É verdade que há ali uma pausa depois em outubro, além da pausa de verão, mas é muito violento.
E várias, três vezes seguidas.
E o final do ano é... Então é para matar.
É, sim, é terrível.
Quando tens Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi tudo seguido, Las Vegas, Qatar com 11 os horários de diferença.
Las Vegas com 10 graus, Qatar com 38.
É para matar, não faz sentido nenhum.
Espero que toda a gente se mantenha saudável. Espero mesmo que aí desse lado, e quem está na Fórmula 1, que se mantenham saudáveis. E que a época 2024 possa dar muito, 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 muita conversa, mas não por isso. Temo que talvez seja tarde para tomar uma decisão nesse sentido, mas cá estaremos para confirmar. Teremos também mais episódios do F1 na Sport TV. Obviamente não vamos deixar a sua companhia. Desde já agradecendo ter estado desse lado. Obrigado, Sérgio Veiga.
Obrigado.
E até depois.